Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam bem-vindos ao Minho em Antena. A Universidade do Minho fez história ao lançar o primeiro satélite para o espaço, o Prometheus 1. O equipamento do tamanho de um cubo mágico seguiu à boleia do Falcon 9 da SpaceX na Califórnia. O momento decorreu pelas 19h09 da passada terça-feira. Além do Prometheus 1, seguia também o Posat 2 da Lusospace. O professor responsável pelo projeto, Alexandre Ferreira da Silva, do Departamento de Eletrónica Industrial da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, explica os próximos passos.
Nós vamos fazer a libertação de um veículo que transporta o nosso satélite, que o colocará depois em órbita, ou seja, depois do lançamento do Falcon 9, sairá um veículo com o nosso satélite em órbita. Esse veículo terá de ficar pelo menos 7 dias sem poder libertar o seu conteúdo, este satélite e os outros que vão em companhia, por isso só daqui a uma semana que à partida ele será libertado e a partir daí entramos numa fase um pouco desconhecida, que será tentar encontrá-lo em órbita para então darmos início ao processo. Isso não é amanhã que iremos começar a obter dados, talvez daqui a uma semana vamos cruzar os dedos para que haja a libertação dele e depois vamos, ao longo dos próximos meses, estabelecer contacto com ele, encontrá-lo e dar início à fase de operações.
Para o reitor da UMINH, Rui Vieira de Castro, este projeto financiado em 100 mil euros pela Fundação para a Ciência e Tecnologia é um marco científico e tecnológico que irá permitir aproximar o espaço da sala de aula.
Vai ser um instrumento fundamental de aprendizagem, mas representa, de facto, um passo mais da Universidade do Minho nesta sua intenção de se afirmar neste setor que é cada vez mais relevante do ponto de vista social, mas também do ponto de vista académico, que é o espaço no nosso país e no contexto europeu. A nota que eu tinha deixado a este propósito é que, de facto, sendo isso, possa ser mais do que isso e que nós percebamos todos os avanços tecnológicos como avanços que têm que estar vinculados também a um bem maior. E esse bem maior é o bem da humanidade, é o bem do planeta.
Já o presidente da Escola de Engenharia, Pedro Areses, sublinha o facto de o lançamento do satélite Prometheus 1 vir dar maior visibilidade aos cursos, não só de engenharia aeroespacial, como de telecomunicações e engenharia eletrónica, industrial e computadores.
É um passo qualitativo no nosso ensino, em termos de ferramentas muito práticas dirigidas para a construção deste tipo de equipamento, que é um equipamento complexo, é um equipamento caro, é um desafio complexo, que aqui há uns anos atrás era praticamente impensável poder fazê-lo. Estamos também muito expectantes e acho que é um instrumento importante também para evidenciar o trabalho de destaque que temos vindo a fazer na aeroespacial e sinalizar aos pais e aos alunos que concorrerão ao ensino superior que o nosso curso é um curso de ponta e que, enfim, também oferece a possibilidade de trabalhar com coisas tão complexas e tão elaboradas como o satélite.
A Universidade do Minho assinou ainda um protocolo de colaboração com a Força Aérea Portuguesa com vista a aproximar-se da comunidade estudantil. Esta semana será possível perceber se a missão Prometheus 1 foi realmente um sucesso com chegada dos primeiros dados. O Prometheus 1 estará em órbita funcional durante os próximos 2 anos.
O Minho em antena.
A Universidade do Minho é a instituição nacional com mais pedidos de famílias de patentes. Segundo o barómetro Inventa 2024, patentes Made in Portugal, que foi divulgado pela consultora Inventa International. Os 29 registros incluem inovações nas áreas de medicina, biotecnologia, condução autónoma, fabricação, produção e construção. Os resultados reforçam o papel da UMINH como um dos principais motores de inovação em Portugal, bem como a sua ligação ao tecido económico social. No panorama europeu, Portugal subiu da 23ª para a 18ª posição no ranking de patentes numa década.
O Minho em Antena.
O novo presidente da Associação Académica da Universidade do Minho avisa que vem para concretizar os objetivos assumidos para o mandato e não pretende deixar arrastar temas para 2026 a pensar numa recandidatura. No primeiro mandato enquanto presidente, mas na estrutura estudantil há vários anos, Luís Guedes aponta que a nova sede é um dos principais temas a dominar este mandato.
Eu acho que é importante, sempre que alguém entra nestas coisas, de mandatos de um ano de trabalho tão efervescente como é o da Associação Académica da Universidade do Minho, nunca ir já com perspectivas nem com aquele reconforto de que há mais além de dezembro do fim desse ano. Acho que isso pode levar a alguma inércia, por vezes, por parte daquilo que tem de ser o principal motivador, a principal pessoa a puxar por toda a gente na estrutura, que é, efetivamente, na minha opinião, o presidente da direção, e temos de ser um exemplo na própria universidade. Não fecho a porta, mas depende de muitos fatores, depende de como o trabalho correr, depende de quão satisfeita está a comunidade em geral com o trabalho, quanto é que conseguimos atingir daquilo que são os nossos objetivos, também do processo, efetivamente, da nova sede, que é um dos principais e mais importantes, que iniciando-se necessitará de um babysitting enorme e uma atenção gigantesca por parte da direção.
Ouvimos Luís Guedes, o novo presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Ele que não quer falar em recandidaturas, reconhece que o mandato é curto e que há muito trabalho a fazer, focando a equipa no cumprimento das promessas assumidas perante a comunidade estudantil em dezembro, a quando da eleição.
O Minho em Antena.
A Minho acolheu até esta sexta-feira o workshop da AUA, Council for Doctoral Education. Foram mais de 90 os inscritos de 22 países que refletiram sobre a necessidade de uma maior atenção a questões de igualdade, diversidade e inclusão nas instituições. António Vicente, diretor do Colégio Doutoral da Minho, adianta que a instituição está a trabalhar numa estratégia de acolhimento.
Nós temos em cima da Secretaria de Trabalho um documento que estamos a começar, aliás, já preparamos um de boas práticas, que deve estar mesmo a sair, boas práticas de educação doutoral, que também inclui relações orientador-orientando, o bem-estar dos alunos, etc. Mas temos também um outro documento que estamos a trabalhar agora, que tem que ver um bocado mais com isso, ainda mais com isso, ou seja, que estratégias é que devemos ter para acolher os alunos e mantê-los aqui connosco nas melhores condições possíveis.
O Colégio Doutoral da Minho realizou um estudo com foco em questões de género, raça, mas também relação entre orientador e orientando, assim como problemas que se encontram na instituição. As conclusões apontam para a necessidade de continuar a trabalhar estas problemáticas. Até 1 de março deste ano está a decorrer um questionário com vista a avaliar o estado atual da educação doutoral em toda a Europa.
O Minho em Antena.
Ficará sediado em Guimarães um dos 5 laboratórios da Academia de Fabricação Aditiva. Trata-se de um dos resultados do projeto Inovam, Inovação em Fabricação Aditiva, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, e que junta 73 entidades, entre elas a Bosch e a Delta. Os restantes laboratórios que irão dar formação a técnicos das empresas estarão localizados a sul, no Centro de Interface e Tecnologia e no Centro na Marinha Grande e Coimbra. Em entrevista ao Minho IID, o coordenador científico da Agenda pela Minho, o professor António Pontes, adianta que fases do projeto, que terminará em 2026, deverão arrancar ainda este ano.
Até ao final do ano, certamente teremos um sistema robotizado, integrado de fabricação para produtos de grande dimensão, portanto estamos a falar de produtos essencialmente para exterior, para mobiliário urbano. Também iremos falar em software específico para certificação, em que também é um dos resultados deste mesmo projeto. A própria academia em si, também durante este ano já vão haver produtos vendáveis de formação.
Online?
Em sistema B-Learning, mas esta academia tem uma característica: vão ser criados 5 núcleos com laboratórios na área da fabricação em 5 pontos distintos do país.
O responsável frisa a importância do conhecimento para que as empresas consigam tirar partido das tecnologias e produzam novos materiais.
Uma academia dedicada à formação para as empresas na área da fabricação aditiva, em que a Universidade do Minho tem aqui um papel relevante, e depois produtos relacionados com moldes, moldes para o processo de injeção de polímeros, equipamentos de fabricação aditiva, em que também estamos a desenvolver com diversos materiais, para diversos materiais, como seja o vidro, a cerâmica e compósitos de base polimérica e não só, também metálica. porque Portugal de facto não tem empresas, pelo menos com relevância na área da produção de equipamentos para fabricação aditiva. Nós importamos tudo, não é? E isso para a economia não é benéfico. Portanto.
António Pontes, coordenador científico da agenda InovAM pela Uminho, é o convidado da semana passada do Uminho ID, uma conversa que pode voltar a ouvir em rumo.pt.
Uminho em antena.
Uma equipa do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Escola de Medicina descobriu que dois grupos de neurónios, os D1 e os D2, que se pensava trabalharem como rivais, tendem a trabalhar juntos perante estímulos bons ou maus. Estes neurónios fazem parte do circuito da recompensa, essencial na sobrevivência das espécies. Uma das coordenadoras do projeto, Ana João Rodrigues, explica como é que o trabalho começou.
Estes neurónios, quando eram expostos a estímulos tanto positivos como negativos, parece que são cortados da mesma forma e respondem da mesma forma. O que nós descobrimos depois foi que quando nós alterávamos o paradigma, mudávamos o paradigma, ou seja, os animais estavam habituados a uma situação e nós fizemos modificações nessa situação, nós descobrimos aqui que talvez os neurónios D1 e os neurónios D2 sejam recrutados ou coativados de forma diferente.
Desvendar como o cérebro codifica e responde a pistas externas que predizem algo positivo ou aversivo é crucial para compreender melhor doenças como o stress pós-traumático ou a depressão.
O Minho em antena.
Ainda noutro estudo, compreender como o envelhecimento afeta a nossa memória social é o objetivo do projeto do docente Turcato Meira, da Escola de Medicina da Uminho, que venceu a 6ª edição do Prémio MST de Investigação em Saúde. Em declarações à RUM, Turcato Meira explica que a investigação vai colocar, pela primeira vez, os séniores participantes numa tarefa de interação com personagens num ambiente virtual, enquanto o seu cérebro é monitorizado por imagens de ressonância magnética.
Nós utilizamos uma tarefa que considero bastante inovadora, que tem a forma de um jogo. Jogo esse que é realizado dentro da máquina de ressonância magnética, portanto, num ambiente virtual. Os participantes interagem com diferentes personagens também virtuais e pela forma como eles interagem com essas personagens, nós conseguimos depreender a memória que os participantes têm das mesmas. A ideia de ser feita na ressonância magnética é conseguirmos perceber a atividade do cérebro, diferentes zonas do cérebro, enquanto os participantes interagem com essas mesmas personagens.
Declarações de Turcato Meira, docente da Escola de Medicina da Uminho, que venceu a 6ª edição do Prémio MST de Investigação em Saúde por um projeto pioneiro para compreender como o envelhecimento afeta a nossa memória social. A memória social é a capacidade de formarmos memórias de outras pessoas e as recordarmos, o que é fundamental na interação social e na manutenção de relações interpessoais.
Uminho em antena.
A fechar, já são conhecidas as datas da UPA, Universidade Portas Abertas. Este ano o certame vai decorrer de 3 a 5 de abril. Tal como em edições anteriores, os participantes terão oportunidade de conhecer a oferta educativa da Uminho através de uma mostra, onde estarão representadas todas as escolas e institutos. Visitar os espaços, assim como participar em demonstrações, palestras e atividades experimentais. A edição deste ano vai acontecer no campus do Gualtar, em Braga. Fica por aqui o Uminho em Antena desta semana. Estamos de regresso na próxima terça-feira com mais novidades da Academia Minhota.
Uminho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. Uminho em Antena.